As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Começamos com uma indicação de última hora. Dois grandes incêndios no concelho de Pombal estão então a marcar esta sexta-feira, registo nesta altura para cerca de 400 operacionais e ainda 11 meios aéreos que estão a combater dois fogos, precisamente em Valmorto e Pipa, duas localidades do concelho de Pombal que fazem fronteira, entre aspas, com o concelho de Orém. Por isso mesmo, tanto em Orém como em Tomar, também em Ferreira do Zêzere, Vila Nova da Braquinha e Entroncamento, já há registo para fumo proveniente desta ocorrência. Por aquilo que a Hertz pôde apurar, o fogo em alguns momentos já ameaçou mesmo algumas habitações. Felizmente nada de pior aconteceu, mas precisamente nesta altura, até esta altura, reforçamos, estes dois incêndios estão incontroláveis.
Rádio Hertz, informação.
Confirma-se a indicação avançada pela Hertz durante a noite desta quinta-feira. A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio que deflagrou na freguesia de Aceiceira. A confirmação foi prestada à nossa redação por fonte oficial do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria. Um conjunto de inspectores está assim a recolher eventuais indícios e a ouvir testemunhos que possam ajudar a esclarecer as bases de um fogo que teve claramente mão humana, não só pelo horário a que surgiu, como também pelo facto de ter nascido numa zona de difícil acesso. Questionada sobre se há suspeitas em torno de alguém que possa ter circulado numa moto 4, a coordenação da Polícia Judiciária referiu que ainda não tinha qualquer informação específica sobre esta eventualidade. A verdade é que a freguesia de Aceiceira tem um percurso histórico no que a fogos diz respeito, nomeadamente noturnos, o que centra todas as probabilidades em mão criminosa, sendo que, até hoje, ainda não houve registro para qualquer identificação de alguém que possa ser o responsável pelas dezenas de fogos já ocorridos. Sou então o susto para os habitantes da freguesia de Aceiceira que viveram a noite desta quinta madrugada de sexta-feira em sobressalto com um incêndio que deflagrou em área florestal por volta das 21h30. O fogo chegou a ter duas frentes ativas, sendo que uma delas foi controlada já pela meia-noite e meia. A outra só foi dada como circunscrita algumas horas depois. O forte vento que se fez sentir foi obstáculo para os cerca de 160 operacionais que estiveram no terreno, cuja ação foi decisiva para evitar que as chamas ameaçassem habitações. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em declarações à Hertz, já fez um balanço desta ocorrência, desta preocupante ocorrência, não tendo dúvidas em apontar mão humana como causa deste fogo.
Então pronto, Senhora Presidente Anabela Freitas, Tomar volta infelizmente.
A violência com que o incêndio deflagrou, efetivamente, poderia colocar em perigo algumas habitações. Houve zonas, sobretudo na Cerejeira e Falagueiro, que passou muito próximo de habitações, mas efetivamente, como disse bem, a quantidade de homens, de operacionais que estavam no terreno e o posicionamento dos mesmos evitou que houvessem maus maiores. O incêndio chegou a ter duas frentes ativas, uma das frentes por volta da meia-noite foi controlada e a outra, que era mais preocupante porque tinha difíceis acessos e os homens não conseguiam chegar até mais abaixo da encosta, que é uma encosta que vai dar para o rio, e o perigo ali era, como existe muita vegetação e muito vento, estava muito vento ontem à noite, o perigo ali, dizia eu, era passar o rio para o lado da freguesia de São Pedro. Mas, de qualquer das maneiras, estivemos também do lado de São Pedro a monitorizar, por volta da meia-noite e meia, uma da manhã, e posicionámos alguns meios para prevenção, se passaria ou não para aquele lado. E, portanto, felizmente correu tudo bem. Houve uma acalmia do vento por volta das duas da manhã, apesar de ainda se fazer sentimento, mas foi uma acalmia e conseguiu-se controlar tudo, portanto está neste momento em fase de rescaldo.
Senhora Presidente, e um incêndio desta dimensão, àquelas horas, como é que surge?
Não é certamente pela ação da natureza, não é? Ainda por cima, aquilo que é o ponto de ignição é num local que não tem acessos, portanto só alguém que conheça muito bem a zona, e portanto as entidades competentes ontem já estavam no terreno, se bem que no sítio onde começou a ignição ainda não conseguiriam entrar nesse sítio, porque esta frente ativa que eu estava a falar foi muito próximo do local de ignição e, portanto, não era seguro ainda irem averiguar. E, de qualquer das maneiras, esperamos que, em princípio, hoje também entre a PJ no terreno para averiguar as causas. Agora, efetivamente, um incêndio àquela hora não é ação da natureza de maneira nenhuma. Aliás, como tem acontecido, se me permite, como tem acontecido à freguesia da Aceiteira, e particularmente aquela zona ali da linha Ceira, nas últimas duas semanas tem havido consecutivamente incêndios durante a noite. Aliás, ontem, por volta das 5:30 da manhã, tinha existido um foco de incêndio muito próximo do local onde foi o início deste incêndio.
19 anos de prisão foi esta a pena aplicada a Margarida Rolo, residente em Abrantes, que em agosto de 2018 matou o próprio marido, José Duarte, com recurso a um martelo e a uma faca de cozinha, num quadro de extrema violência. A antiga professora, de 44 anos, foi condenada pelo coletivo de juízes do Tribunal de Santarém durante a manhã desta sexta-feira, à altura em que o acórdão foi tornado público. Foram assim dadas como provadas a maior parte das acusações do Ministério Público, que apontou a frieza, calculismo e a violência com que foi consumado o crime. José Duarte tinha 51 anos. O casal vivia na localidade de Chainça, concelho de Abrantes, com dois filhos menores de idade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os postos Galp do Conselho de Tomar estão a zero, isto no que a combustíveis diz respeito. Assim acontece em Carvalho de Figueiredo, em Porto da Laje, na Madalena e na Venda da Gaita, situação que em alguns casos se arrasta desde a última quarta-feira e sem qualquer indicação de eventual reabastecimento. Esta é uma das consequências mais visíveis da greve dos motoristas de matérias perigosas, que segue para o quinto dia de paralisação. Aliás, na manhã desta sexta-feira, o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse mesmo em declarações à comunicação social que este protesto não será desmobilizado até que se chegue a um entendimento, uma posição que não sofre assim alterações, nem mesmo com a posição do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, que desconvocou a greve durante a noite desta quinta-feira. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, a Repsol da Estrada da Serra, que faz parte da REPA, tem disponíveis todos os combustíveis, a Repsol da Rua de Coimbra tem gasóleo e gasolina, com exceção neste último caso para a de 98 octanas, a Cepsa da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira tem gasóleo Ótima e gasolina, os postos Alves Bandeira da Nacional 110 em Casais e na Junceira têm gasóleo e gasolina, ao passo que a Repsol de Alvio Beira tem gasóleo e gasolina, neste caso com exceção de 98 octanas. Registo ainda para os postos da Serra e da Linha Serra, sobre os quais até agora não nos foi possível obter qualquer informação.
Rádio Web, informação.
Alexandre Horta, presidente da Junta de Além da Ribeira Pedreira, e João Luís Alves, presidente da Freguesia de Casais Alviobeira, juntaram as suas vozes às críticas endereçadas pelo Partido Social Democrata de Tomar em torno do suposto financiamento de um convívio que terá lugar em setembro próximo, destinado a quem participou na recente festa dos tabuleiros. Convívio esse, recorde, que o PSD refere ter financiamento da Câmara Nabantina numa medida considerada como eleitoralista. E neste particular, tanto Alexandre Horta como João Luís Alves chamaram a atenção para o facto de as suas juntas tenham suportado um investimento considerável para que as freguesias pudessem engrandecer a festa, quando há prioridades no dia-a-dia das respectivas populações. E enquanto isso, lamentam, a Câmara avança para outro tipo de gastos. João Luís Alves, por exemplo, deu conta de que as obras de ampliação do cemitério de Casais ficaram para segundo plano porque o dinheiro já não chega.
Como sabem, nós estamos com o processo da construção, da ampliação do cemitério, que neste momento temos já muito pouca capacidade no cemitério que temos, o antigo, e portanto precisávamos de uma verba para neste momento continuar as obras, e o dinheiro que foi aplicado na festa dos tabuleiros daria precisamente para, numa fase, revocar as paredes, por exemplo. E já não posso ser revocado este ano, porque o dinheiro já não chega, porque teve que ir para ali. E agora não venham dizer que eu sou contra a festa, como já alguém disse no passado. Eu sou a favor de ter verbas para poder fazer as coisas que são necessárias fazer. Acontece, porém, que eu, aqui há semana passada, coloquei uma pergunta à senhora Mordomo, que foi a seguinte: uma vez que no passado todas as comissões que eu me lembre, sempre que havia excedente de dinheiro, uma verba era distribuída pelas freguesias, devido ao esforço financeiro enorme que têm vindo a fazer e que fazem sempre nessas ocasiões. A senhora Mordomo disse-me que não sabia se ia dar porque as contas não estavam feitas ainda. Ora, aqui é que está o contrassenso. Então, se as contas não estão feitas, vamos fazer uma festa para 3 ou 4 mil pessoas? Já se fala aí em 10 porcos assados no espeto, bebidas, etc, etc. Então, se as contas não estão feitas, há de mim para isto? Esta é que é a questão. Então, mas estão feitas ou não estão feitas? Então, o dinheiro que sobra, já se sabe que sobra e vai-se fazer esta festa, mas se, não, se depois gastarem o dinheiro todo, já não vai nada às freguesias? Quer dizer, a Comissão não tem que dar às freguesias, mas era uma forma de reconhecer ao reconhecimento por quem cá passou, por quem liderou as comissões das outras festas anteriores, era um reconhecimento do esforço que nós fazíamos e, portanto, no passado chegou-se a dar 10 euros por pessoa, outras vezes 7,5 euros, agora há 4 anos o antigo ex-mordomo João Vital conseguiu arranjar lá uma verba de 5 euros, ou seja, isto é uma esmola, de facto, é uma coisa irrisória, mas se calhar 5 euros daria para pagar o pão, porque nós gastámos em pão 1.100 euros, nós gastámos 7 mil euros na festa de recebimento, está tudo pago, neste momento não devemos um cêntimo a ninguém.
Já Alexandre Horta também se referiu ao esforço enorme que consiste para a sua junta participar na festa no investimento a rondar os 9 mil euros. O presidente da Além da Ribeira Pedreira lamenta que a Câmara não dê ouvidos à freguesia que necessita de apoio para se prevenir contra os incêndios.
Nós tínhamos orçamentado para a festa de estabelecer 7 mil euros. Nas contas que ainda não estão totalmente apuradas, mas falta muito pouco, já excedemos os 9 mil. Portanto, só para vincular que isto é um esforço enorme das nossas freguesias e temos sempre despesas que não contamos e 9 mil euros são cerca de 7% do nosso orçamento anual, é muito significativo. E depois vemos realmente que esta transferência dos 70 mil euros, que se destinava previamente, pelo menos foi público para o pagamento do papel para as flores, vê-se que se calhar não foi bem para as flores, foi para outra coisa qualquer. E depois, no meu caso concreto, na minha freguesia, que é uma freguesia de alto risco de incêndios, uma das 6 em Tomar, que há 2 anos que andamos a pedir à Câmara Municipal apoio para reequipar os nossos kits de primeira intervenção, que nós temos 2 kits, somos a única freguesia que tem 2 kits a atuar há mais de 10 anos e que não tivemos qualquer tipo de apoio nos últimos anos, à exceção do gasóleo, mesmo assim foi cortado para metade do ano passado. Também para abrir 2 quilómetros de caminho vicinal junto à extrema com o Conselho de Orém, que é vital para travar os incêndios que vêm ali da zona do Grau, Formigais. Também estamos à espera que o concurso público para a máquina seja resolvido há 2 anos esta parte. Portanto, estamos em plena época de incêndios, não se vê nada feito. Nós temos 15 voluntários preparados para atuar e não temos equipamentos de proteção individual para lhes dar. Portanto, estamos completamente tolhidos dos nossos movimentos em termos de proteção civil. E depois vemos que há verbas que se calhar podiam ser canalizadas para estas pequenas despesas para a Câmara, que para nós são grandes, mas para a Câmara são pequenas, e depois não são porque há festas a fazer, campanhas eleitorais em curso.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação de Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 31 anos por violência doméstica. Aconteceu em Almeirim. No âmbito da investigação, os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre as 2 vítimas, a mãe, de 53 anos, e o pai de 61, deficiente motor, confinado a uma cadeira de rodas. Das diligências efetuadas, resultou o cumprimento de um mandado de detenção, dado o perigo de continuidade de violência praticada. O suspeito, já referenciado pela prática do mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal da Comarca de Santarém no mesmo dia, tendo sido aplicadas as medidas de coação de proibição de permanência na residência, proibição de contacto com as vítimas e proibição de circular na rua da morada da família, ficando controlado através de vigilância eletrónica e ainda sujeito a tratamento de dependência de álcool e drogas. O padre Mário Duarte apela para que o espírito de voluntariado e de partilha, característico da festa dos tabuleiros, seja uma realidade no dia-a-dia e não apenas de 4 em 4 anos. Em entrevista à Hertz, o vigário de Tomar recordou que o Conselho tem outros eventos que merecem igualmente ser apoiados, alertando para a necessidade de ver os tomarenses dizerem presente quando for preciso.
Uma comunidade que se feche em si mesma, uma comunidade onde se pode sobrar bem, mas depois não se convive, é uma comunidade estéril, não produz frutos. Nós precisamos de comunidades que celebrem bem, que convivam bem, para crescerem, para progredirem. E este crescimento e este progresso acontece tanto a nível individual como ao nível comunitário, e contribui para que, em termos da sociedade, o desenvolvimento aconteça, o progresso aconteça. Quando uma comunidade se fecha, morre. Quando uma comunidade se abre, vive, porque projeta vida noutras vidas. E o convívio significa isso mesmo, é fazer comunhão, criar comunhão entre pessoas. E a coisa que mais deveríamos promover nos dias de hoje, tanto no seio da própria família como no seio das pequenas e grandes comunidades, é esta abertura ao convívio, porque temos tantos meios que nos isolam, e facultamos esses meios, sobretudo aos mais jovens, que nos tempos que correm, transmitir, sobretudo aos mais novos, outros modos de vida, outros modos de pensar, outros modos de estar, outros modos de agir. E isso passa pelo espírito de voluntariado, de participação, de colaboração, de que, por exemplo, a Festa dos Tabuleiros é pródiga. Eu penso que a Festa dos Tabuleiros é a festa que é, exatamente porque toda a comunidade se move. Mas a comunidade não pode mover-se só de 4 em 4 anos, ela tem de alimentar-se ao longo do tempo que nos separa da próxima festa, nestes pequenos e grandes eventos que têm lugar nas associações, nas comunidades cristãs, nas sociedades civis, porque há muita gente a praticar o bem e a promover o bem nas nossas comunidades. E para os mais jovens, por exemplo, a escola. Eu penso que a escola se tem esforçado ao longo destes últimos anos, tanto um agrupamento como o outro aqui em Tomar, em promover atividades que sirvam para ajudar os jovens a perceber o que é o voluntariado e, ao mesmo tempo, a torná-los participativos dessas mesmas atividades. E tudo isto, desde a comunidade civil, passando pela comunidade escolar, até à comunidade eclesial, fará com que as pessoas, de facto, se vão conhecendo melhor e possam dizer presente nos momentos em que é preciso dizer presente, e não se fechem na sua própria casa. E às vezes aqui em Tomar percebam que muita gente de fora aparece nos eventos que são organizados, e são muitos. Tomar é uma cidade que não se pode lamentar para a falta de eventos, eles são muitos, mas de facto às vezes percebo-me que aqueles que dão mais vida a estes mesmos eventos são aqueles que vêm de fora, e nós precisamos de fomentar de algum modo esse espírito de entreajuda e de colaboração e de voluntariado no seio da própria comunidade, mas também da participação, isto é, fazer com que as pessoas saiam de casa e de facto se tornem visíveis e participativas nestes mesmos eventos, sejam eles escolares, sejam eles de cariz civil, sejam eles de cariz religioso.
Uma ambulância ficou inoperacional com a parte dianteira destruída após ter colidido com um pesado de mercadorias. O embate ocorreu na Estrada Nacional 118, no concelho de Chamusca, por volta das 7h30 desta sexta-feira. Houve registro para 2 feridos, considerados como ligeiros, precisamente os condutores do veículo de socorro da Cruz Vermelha de Santarém e ainda do pesado, sendo que este recebeu apenas assistência no local. A aparatosa colisão condicionou a circulação rodoviária naquela via durante algum tempo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve 2 homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 30 e os 52 anos por tráfico de droga no concelho de Peniche, no âmbito de uma investigação que decorria desde 2017 por tráfico praticado na Praia do Baleal. Os militares deram cumprimento a 2 buscas que culminaram de detenção de 3 suspeitos. Das diligências realizadas foram apreendidas 609 doses de AX, 2 de cocaína, 2 de heroína, 2 plantas de cannabis, 1 selo LSD, 1 pistola de ar comprimido, 1 arma branca e 570€ em numerário. Os 3 detidos, dos quais os 2 homens têm antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foram constituídos arguídos, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Peniche.
Rádio Web, informação.
O município de Torres Novas conta com 6 novas ilhas ecológicas implementadas na Avenida dos Negreus, no Largo Dom Diogo Fernandes de Almeida, na Rua Luís de Camões, na Rua da Escola Secundária, na Avenida Sá Carneiro e Largo Manuel Simões Xeródio, em Riachos. Os novos equipamentos subterrâneos para cartão, plástico, vidro e lixo indiferenciado têm como objetivo aumentar a capacidade de recolha de resíduos recicláveis, proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos. O sistema das ilhas ecológicas traz diversas vantagens para os cidadãos e para o ambiente, na medida em que são equipamentos mais higiênicos que impedem a libertação de odores, tendo ainda um tempo de vida útil mais longo e melhor funcionalidade. Esta empreitada trata-se de uma parceria entre a Resitejo e a Câmara Municipal de Torres Novas. E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.